DW Noticiário.
Bem-vindos ao programa da manhã da DW. Hoje é sexta-feira, dia 20 de junho de 2014. Saúda-vos António Cascais, as notícias. Em Washington, soube-se hoje que o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, deverá deslocar-se em breve ao Iraque. Não foram fornecidos mais pormenores sobre a data desta eventual visagem àquele país que enfrenta uma forte ofensiva dos sunitas radicais. O presidente norte-americano Barack Obama anunciou horas antes à imprensa que vai enviar Kerry ao Médio Oriente e à Europa este fim de semana para consultas sobre a crise no Iraque. Combatentes do grupo extremista sunita, Estado Islâmico do Iraque e do Levante lançaram a 10 de junho uma ofensiva contra várias cidades iraquianas, ocupando uma faixa do território que cobre 4 províncias no norte e centro do Iraque. Em Berlim, a diplomacia alemã voltou a manifestar preocupação com a tensão nos territórios da Ucrânia, dominados por grupos separatistas pró-russos. A Alemanha, a França, a Grã-Bretanha e a NATO voltaram a pressionar a Rússia no sentido de aceitar a proposta de cessar-fogo apresentada pelo governo de Kiev. A chefe do governo alemão, Angela Merkel, o presidente francês, François Hollande, e o presidente russo, Vladimir Putin, tiveram uma conferência por telefone em que se tentou convencer Putin a encorajar os separatistas a entregarem as armas. E hoje, um pouco por todo o mundo, é assinalado o Dia Mundial do Refugiado. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados emitiu uma nota em que se salienta que nunca antes se registara um número tão alto de refugiados no mundo. São ao todo mais de 51 milhões. Só dentro da Síria contam-se mais de 6,5 milhões. Fora da Síria encontram-se adicionalmente 2 milhões e meio de refugiados. Do Afeganistão fugiram quase 3 milhões e da Somália mais de 1 milhão de refugiados. Timor-Leste tem boas hipóteses de ter um crescimento sustentável se adotar as políticas adequadas. O prognóstico é do chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, que se deslocou a Dili. Hoje ele defendeu que Timor-Leste tem boas hipóteses de ter um crescimento sustentável se adotar as políticas adequadas. Em Luanda, acaba de ser apresentado um relatório sobre calamidades e chuvas, no qual se diz que mais de 6 mil casas foram destruídas na última época das chuvas em Angola, provocando a morte de 152 pessoas. O documento, discutido na Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, identificou a destruição de 6.317 residências e 353 infraestruturas públicas e privadas, afetando mais de 70 mil pessoas em todo o país. Em São Paulo, Brasil, um protesto que juntou cerca de 1.300 pessoas para exigir transportes públicos gratuitos terminou na quinta-feira com atos de vandalismo e confrontos entre a polícia e alguns manifestantes. O protesto começou de forma pacífica, mas alguns manifestantes encapuzados e vestidos de negro enfrentaram a polícia lançando pedras, tendo os agentes reagido com o lançamento de gás lacrimogéneo. Um grupo de manifestantes invadiu um concessionário de automóveis de luxo e partiu os vidros com extintores. Desporto, Mundial de Futebol do Brasil, foram estes os resultados da noite de ontem e madrugada de hoje. No grupo C, a Colômbia bate a Costa do Marfim 2-1 e o Japão empata com a Grécia 0-0. A Colômbia já conseguiu apurar-se para os oitavos de final. No grupo D, o Uruguai bate a Inglaterra 2-1. O outro jogo desse grupo terá lugar hoje, sexta-feira, na cidade de Recife, entre a Itália e a Costa Rica. Neste grupo D, o Uruguai está praticamente nos oitavos, enquanto que a Inglaterra, tudo indica, deverá regressar a casa. Informação aprofundada sobre os últimos e próximos jogos deste Mundial Brasil 2014 no nosso Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Guiné normaliza passo a passo as relações com Portugal. Endividamento de Moçambique é motivo de preocupação para o balanço, ou seja, para o Banco Mundial. E celebra-se hoje o Dia Mundial do Refugiado. A normalização das relações político-diplomáticas entre Portugal e o novo governo da Guiné-Bissau, saído das últimas eleições gerais, abre caminho para o restabelecimento das ligações aéreas suspensas pela transportadora portuguesa TAP. O sinal da abertura de Lisboa deu o primeiro passo para o reatamento das relações entre os dois países com a visita à Bissau, a semana passada, do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, Campos Ferreira. Na quinta-feira, o chefe de Estado português, Cavaco Silva, recebeu em Lisboa o presidente eleito da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, para os primeiros contactos antes da sua tomada de posse. João Carlos, em Lisboa.
Com a tomada de posse das novas autoridades governamentais da Guiné-Bissau, abrem-se as portas para o restabelecimento das relações políticas e diplomáticas entre Lisboa e Bissau, suspensas na sequência do golpe de Estado de 12 de abril de 2012. A visita esta semana à capital guinense do secretário de Estado português dos Negócios Estrangeiros, Luís Campos Ferreira, o primeiro governante europeu a fazê-lo, assinala o fim do isolamento internacional deste país da África Ocidental. Esta posição de Lisboa é apreciada pelo antigo chefe da diplomacia lusa, António Martins da Cruz.
A Guiné-Bissau é um país muito importante para Portugal, é um país que faz parte da Cplp, que partilha connosco uma história comum e a língua portuguesa. Aliás, eu sei que o presidente eleito da Guiné-Bissau está em Lisboa estes dias a fazer contactos. Espero que sejam positivos e que se possam retomar as relações a nível diplomático, porque elas vão beneficiar não apenas a Guiné-Bissau, mas também Portugal.
Entre os dossiês está a retoma dos voos Lisboa-Bissau por parte da Companhia Aérea Portuguesa, suspensos em dezembro de 2013, depois da tripulação da TAP ter sido coagida por forças de segurança guinenses a embarcar 74 passageiros ilegais. Agora, com o regresso à normalidade constitucional, o governo português quer ver os voos restabelecidos o mais rapidamente possível. A administração da transportadora, contactada pela DW, admite que isso poderá acontecer um mês depois de obter do novo governo de Bissau as garantias de segurança necessárias para a realização das ligações regulares.
O motivo que justificará por parte da TAP a reanálise da situação será efetivamente esse fornecimento de garantias que não haverá intromissões abusivas na aviação comercial, como aconteceu. Logo que estejam dadas garantias que se considerem suficientes, a TAP colocará de imediato em cima da mesa a análise das condições para a retoma das ligações.
António Monteiro sublinha que há por parte da TAP toda a boa vontade para a normalização das ligações aéreas com a Guiné-Bissau. Nos últimos 7 meses, a suspensão dos voos para Bissau causou muitos transtornos aos cidadãos guinenses em Portugal. Por cá, há 5 anos, Estevão Malu, médico que está a concluir mestrado em Lisboa, vai regressar dentro de pouco tempo à terra natal. É com satisfação que acolheu a notícia relativa à possível reposição dos voos e o fim do isolamento internacional do seu país.
A TAP seria útil se pudesse, dentro do possível, dentro das regras de cooperação, retomar os voos, mas baseando-nos numas cláusulas bem claras. Os voos que vão para a Guiné, o preço do bilhete é muito mais caro em relação a outros países, como Angola, por exemplo. Então, nós pagamos o dobro. Muitas vezes é penoso, mas como fazer? Não temos outra saída. Eu acho que a nova cooperação tem que rever esses aspectos, rever os custos de bilhetes e outras coisas que são minuciosas, mas são importantes.
Estevão Malu considera fundamental o apoio dos parceiros externos da Guiné-Bissau.
Devemos aceitar os portugueses como parceiros prioritários, que é para podermos realmente arrancar. Ninguém se levanta sozinho. Nós precisamos de parcerias, precisamos das pessoas que nos impulsionam no primeiro passo. Eu acho que a Guiné-Bissau, dentro de pouco, tem tido e sigue tendo. Dava jeito de ter já um avião nosso, que poder não estar a depender tanto. Porque quando se depende tanto, muitas vezes torna chato.
Malu acredita que, desta vez, as novas autoridades guinenses saídas das últimas eleições gerais saberão colocar o país no rumo certo. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E a nossa pergunta do dia é precisamente sobre as relações da Guiné-Bissau com a Cplp em geral e Portugal em especial. Que importância têm os países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e Portugal em especial para a estabilidade da Guiné-Bissau? Divulguem as vossas opiniões através dos canais da DW.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758 9. 8273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E neste Jornal da Manhã vamos agora debruçar-nos sobre a situação económica e financeira de Moçambique, é que o Banco Mundial considera insustentável o atual nível de endividamento da economia moçambicana e isso poderá ter impactos negativos para a economia do país e para os cidadãos, considera também o economista Nuno Castelo Branco. Nádia Issouf falou com o economista moçambicano.
O Banco Mundial apresentou um relatório sobre as perspectivas macroeconómicas do primeiro semestre de 2014 da África subsaariana. A instituição alerta que o nível de crescimento do déficit da conta corrente do país, de cerca de 49% do produto interno bruto, representa um grande risco para a economia a longo prazo. No entender do Banco Mundial, o governo poderá estar a apostar nesse risco, contando com as receitas que poderão advir da exploração dos recursos naturais, como o gás e carvão mineral. Entretanto, o Banco Mundial alerta que também estas commodities estão sujeitas a oscilações de preços no mercado internacional e algumas delas até em queda. Caso essa aposta do governo seja mal sucedida, que implicações traria para os moçambicanos? O economista moçambicano Nuno Castelo Branco responde.
A dívida pública interna tem uma implicação imediata que é no mercado financeiro doméstico, nomeadamente em dois aspectos fundamentais. Um é as altas taxas de juros no mercado nacional, as altas taxas de juros reais para o acesso a capital, e a outra implicação é o incentivo ao sistema financeiro nacional para se tornar especulativo. Portanto, estas duas coisas têm uma implicação que é a incapacidade do sistema financeiro responder às preocupações de expansão, alargamento da base produtiva, em especial para a pequena e média empresa. Isso tem implicações no tipo de economia que emerge, na reprodução do emprego.
Mas há também implicações sob o ponto de vista da dívida externa.
Uma delas é que a economia de Moçambique já foi downgraded nos mercados financeiros internacionais por causa do endividamento, o que torna o acesso a capital externo mais caro. A outra implicação é que a dívida, tanto a doméstica como a internacional, tem implicações no orçamento do Estado, porque o serviço de dívida como percentagem do orçamento do Estado está a aumentar e isto reduz a capacidade do governo de financiar despesa social. O que se vai agravar porque a ajuda externa reduziu e está a reduzir recentemente, em especial a ajuda geral ao orçamento do Estado. Reduziu para quase metade do que foi no ano passado. Então, isso vai ter implicações em termos da capacidade do governo fazer despesa social, portanto vai ter implicações na austeridade nos serviços públicos, em especial saúde, educação e outras coisas do género.
Por outro lado, as perspectivas do Banco Mundial para Moçambique apontam um crescimento do produto interno bruto de 8,1% para este ano e de 8,6% para o próximo ano, num cenário marcado por fortes investimentos na economia do país. Para esta instituição, Moçambique tem de transformar os investimentos na economia em desenvolvimento sustentável, procurando manter o atual nível de crescimento quando a fase de investimentos terminar. Entretanto, o economista Nuno Castelo Branco considera problemática a orientação do investimento, que vai principalmente para o setor energético. Cerca de 85% dos investimentos privados e públicos estão orientados para o setor e outros a ele associados. Face a isso, o economista Castelo Branco lista os desafios que o governo moçambicano tem pela frente.
É muito importante começar neste momento a pensar como a curto prazo transferir recursos, portanto modificar a estrutura de investimento e transferir recursos para criar uma base mais alargada de desenvolvimento. Uma das maneiras de fazer isso é a tributação intensiva dos grandes projetos que já estão a gerar lucros, como é o caso da Mozal, Sasol, Kenmer e outros, para usar esses recursos para alargar a base produtiva da economia.
Nádia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
E como já dissemos no nosso noticiário, hoje celebra-se ou assinala-se o Dia Mundial do Refugiado. Esse dia começou a ser observado em 2001, um ano antes do final da Guerra Civil Angolana. 12 anos depois do final do conflito, 100 mil pessoas dos 600 mil refugiados ainda estão fora de Angola. Começa em breve mais um esforço por parte das Nações Unidas para fazer com que essas pessoas regressem ao país, mas nem todas querem regressar. Sofia Diogo Mateus.
26 mil refugiados da Guerra Civil deverão regressar ainda este ano a Angola, disse o Gabinete para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ou ACNUR, em Luanda. Este é o número de pessoas que demonstraram interesse em regressar a Angola, sendo que a maioria, 24 mil, virão da República Democrática do Congo, onde se encontra a maioria dos refugiados angolanos, e apenas 2 mil virão da Zâmbia. O processo de repatriamento foi suspenso no final de 2012, após o regresso de cerca de 23 mil pessoas. Foi também nesta altura que o Estatuto de Refugiado Angolano deixou de ser válido. Hans Lundshoff, o representante da ACNUR em Angola, explica a reabertura do processo.
No tal altura ainda encontravam-se mais do que 100 mil angolanos refugiados nos países limítrofes, e particularmente na Zâmbia e na República Democrática do Congo. Vamos agora, em cooperação com o Executivo da Angola e com os nossos colegas e as autoridades dos países de acolhimento, ajudar os restantes angolanos que se encontram nos tais países de regressar para Angola quando quiserem. Quer dizer, nem todos querem voltar, outros querem ficar no país de acolhimento.
De facto, a maioria dos refugiados escolhe ficar no país de acolhimento. Dos cerca de 100 mil refugiados ainda fora de Angola, 50 mil indicaram à ACNUR querer ficar no Congo. O país ofereceu a possibilidade de integração local a todas as pessoas que manifestaram esse interesse, facilitando vistos de imigração a quem ficar. Já na Zâmbia, a questão é um pouco mais problemática, como diz Salvatore Sortino, o chefe da missão angolana da Organização Internacional de Migração.
No lado da Zâmbia, consoante os acordos de julho do ano passado, há um grupo de cerca de 23 mil pessoas. Deste grupo, algumas já foram transportadas, quase 700, numa operação que terminou em março. Ainda assim, há um grupo de pessoas que não regressou e que não fará parte dos 10 mil vistos de residência para integração local.
Ou seja, ficarão na Zâmbia cerca de 10 mil pessoas sem estatuto legal definido, segundo a ACNUR. A Organização Internacional de Migração diz que estas pessoas podem e continuam a regressar ao país em pequenos grupos. Além destas questões, a ACNUR está a tentar expedir o processo para completar o transporte de todos os refugiados ainda este ano, algo que talvez não aconteça, diz Lundshoff.
O Executivo de Angola e o ACNUR gostariam de fechar este capítulo este ano, então estamos a fazer todos os nossos esforços em conjunto para apoiar este movimento de repatriamento este ano. E vamos ver onde que vamos chegar. O tempo é muito curto e as chuvas começam finais de setembro, outubro, que vai dificultar o movimento a partir de algumas partes da RDC. Por isso é urgente que vamos começar brevemente com este repatriamento a partir da RDC.
Em declarações, a ACNUR mencionou também que os fundos que têm para o processo, cerca de 1,7 milhões de euros, poderão ser insuficientes, esperando angariar mais fundos depois do arranque da operação. Existiram e existem queixas e alegações por parte de angolanos retornados de que não existiria preparação suficiente por parte do governo angolano para os receber a quando do seu regresso. A Deutsche Welle tentou contactar o Ministério da Assistência e Reinserção Social de Angola, mas não obteve respostas sobre esta questão até à data do fecho da emissão. Sofia Diogo Mateus, DW.
E vamos agora falar-lhes de uma doença que afeta particularmente a África Ocidental. Nessa região, o aumento de casos de febre hemorrágica do ébola é preocupante. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o vírus já matou 337 pessoas, o que representa uma subida do número de vítimas em mais de 60% desde os últimos dados divulgados a 4 de junho. Na Libéria, vive-se um clima de medo e, ao mesmo tempo, de negação da doença, o que dificulta o combate ao vírus do ébola, como nos conta Glória Souza.
A febre hemorrágica do ébola causou a morte de 264 pessoas na Guiné-Conakry, 49 na Serra Leoa e 24 na Libéria. E nos três países da África Ocidental, há mais de 500 pessoas infectadas pelo vírus, segundo dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde. O vírus foi confirmado pela primeira vez na Libéria em março e desde aí as autoridades sanitárias mostraram-se positivas sobre a contenção da doença infecciosa. Mas o otimismo terminou e cresce agora o medo entre a população depois da confirmação esta semana de 7 casos de ébola na capital Monróvia, entre eles 4 mortos. Uma das vítimas foi, inclusive, um profissional de saúde.
This is not something that has happened here before.
Isto nunca aconteceu antes aqui. O ébola é algo novo na Libéria. Há um certo nível de medo e mesmo de negação de que a doença não atinja a nossa comunidade e a nossa família e o pânico está a gerar-se.
Of what do you do once it hits?
Disse esta habitante de Monróvia. Um dos esforços que está a ser exercido para conter o vírus do ébola é ao nível da sensibilização das comunidades. As autoridades liberianas, com o apoio de parceiros internacionais, como a Organização Mundial de Saúde e a UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, têm trabalhado para fomentar a consciência sobre o vírus.
Traditional practices and funeral rites. We know that.
Práticas tradicionais e rituais fúnebres. Sabemos que nas nossas tradições e práticas temos de enterrar os nossos entes queridos. Não queremos que os nossos familiares sejam enterrados por outras pessoas, mas neste contexto do vírus do ébola, os corpos têm de ser enterrados com a supervisão de pessoas especializadas.
Have to be buried in a supervised way by people who are trained.
Explica Nestor Ndambirige, representante da Organização Mundial de Saúde na Libéria, falando para uma equipa de residentes de uma comunidade que está a ser treinada para sensibilizar a restante comunidade sobre o vírus do ébola. Adolphus Scott, do Gabinete de Comunicação da UNICEF na Libéria, afirma que a tarefa para tentar conter a propagação do vírus do ébola continua difícil.
É uma tarefa muito complicada, tendo em conta o mito e a negação das nossas comunidades em relação ao vírus. Por exemplo, se há pessoas a morrerem numa determinada casa, os membros da família vão dizer que não está relacionado com o vírus, mas antes que é uma maldição que assola aquela família. Temos de fazer sacrifícios para que esta praga possa parar.
Dificuldade reconhecida por Ia Zolia, vice-ministra da Saúde, para o Planeamento, Pesquisa e Desenvolvimento, preocupada com a propagação do vírus das zonas rurais para Monróvia.
É grave e não estamos a encarar o problema com leveza, porque pela primeira vez estamos com a epidemia em áreas altamente povoadas e congestionadas da nossa capital.
A epidemia surtiu em janeiro deste ano na Guiné-Conakry, tendo-se depois espalhado aos estados vizinhos. Em março, o governo de transição da Guiné-Bissau garantiu que as autoridades estavam atentas ao surto e acionaram os mecanismos de alerta precoce nas regiões que fazem fronteira com a Guiné-Conakry. Glória Souza, VW.
Estão em sintonia com o Jornal da Manhã da DW. Abrimos agora a página do desporto. Saiba as últimas do Mundial de Futebol.
DW. Desporto.
Eis os resultados do Mundial de quinta-feira. No grupo C, a Colômbia bate a Costa do Marfim 2-1 e o Japão empata com a Grécia 0-0. A Colômbia já conseguiu apurar-se para os oitavos de final. O Japão, a Grécia e a Costa do Marfim continuam a lutar pela outra vaga neste grupo. No grupo D, o Uruguai bate a Inglaterra 2-1. O outro jogo deste grupo terá lugar hoje, sexta-feira, na cidade de Recife, entre a Itália e a Costa Rica. Neste grupo D, o Uruguai está praticamente nos oitavos, enquanto que a Inglaterra, tudo indica, deverá regressar a casa depois do próximo jogo com a Costa Rica. Qual será o próximo gigante que terá que fazer as malas depois da fase de grupos? Outra questão, será que as seleções que fizeram bons resultados nos primeiros jogos vão confirmar essa boa performance nos próximos jogos? O próximo jogo da Alemanha é já amanhã, sábado à noite, em Fortaleza contra o Gana. E há uma curiosidade neste encontro, é que ambas as seleções, tanto a seleção alemã como a seleção ganesa, têm um jogador de nome Boateng.
A Alemanha tem o defesa Jerome Boateng e o Ghana conta com Kevin Prince Boateng. Os dois são irmãos, filhos do mesmo pai ganês, mas de diferentes mães. Sendo quase da mesma idade, os dois moraram em casas separadas na cidade de Berlim. Só aos 8 anos de idade é que Jerome conheceu o seu irmão e começou a conviver com ele de vez em quando. Jerome lembra-se. Desde o início que nos entendemos muito bem. Gostávamos muito de brincar juntos e a nossa amizade aprofundou-se com o tempo. Jerome cresceu na companhia do pai num bairro de gente mais abastada, o bairro de Wilmersdorf, em Berlim. Kevin Prince cresceu sem o pai, mas com outros 4 irmãos num bairro mais pobre, o bairro de Wedding. O seu ponto de encontro era um campo de futebol não relevado. Era muito bom jogar futebol com o meu irmão mais velho e também com o meu pai aos fins de semana. Era o que eu mais gostava na minha infância. Agora, os dois irmãos vão encontrar-se pela segunda vez como adversários em jogos da Alemanha contra o Ghana. Já no último Mundial da África do Sul, as duas seleções se confrontaram. A Alemanha venceu na altura por 1-0. Jerome aceitou quando a seleção alemã o convidou a fazer parte da Mannschaft germânica. Kevin Prince, por sua vez, optou pelo Ghana, o país de origem do pai. E sinal de reconhecimento da nossa qualidade quando jogamos um contra o outro ao mais alto nível. Para mim, será sempre um grande acontecimento. Os dois irmãos jogadores e as respectivas seleções entraram de forma diferente neste Mundial. O alemão Jerome entrou a ganhar. Aliás, foi ele um dos jogadores mais elogiados, porque foi ele que marcou Cristiano Ronaldo e, diga-se, saiu-se lindamente. Já Kevin Prince, o irmão ganês, foi menos bem-sucedido. O Ghana perdeu o jogo contra os Estados Unidos e Kevin Prince passou a maior parte do jogo no banco, tendo entrado apenas depois de 1 hora do jogo. Ambos estão concentradíssimos no jogo que se avizinha e que vai opor os dois irmãos um ao outro, cada um com a sua seleção. Nestes dias de concentração, os dois jogadores não falam um com o outro, não trocam telefonemas nem SMS. Kevin Prince, o ganês, diz que o seu único objetivo é vencer a Alemanha. É uma bênção para mim jogar pela segunda vez contra o meu irmão. Desta vez, o vencedor será o Ghana. O jogo entre a Alemanha e o Ghana, o confronto dos dois irmãos Boateng, é já amanhã, sábado. Mas hoje, sexta-feira, também vai haver jogos. Na cidade de Recife, Itália-Costa Rica, um jogo do grupo D. E referentes ao grupo E, na cidade do Salvador da Bahia, Suíça-França, e na cidade de Curitiba, Honduras-Equador. E com estas informações, encerramos a página do Mundial e, já agora, também o Jornal da Manhã.
DW Espaço do Ouvinte.
E como acontece habitualmente, vamos agora ler algumas das mensagens que nos enviaram para a redação. A nossa pergunta do dia era precisamente sobre as relações da Guiné-Bissau com a CPLP em geral e Portugal em especial. O meu colega de redação, Márcio Pessoa, leu as respostas.
Bom dia, Cascais. Bom dia aos ouvintes. O Paulo Cumbi acha que parece difícil estabilizar a Guiné-Bissau devido aos problemas do narcotráfico e dos militares que usam força para derrubar instituições. O Osumani Arnaldo acha que tem muita importância, principalmente na troca de experiências que Guiné-Bissau necessita muito para o bem do próprio país. Paito Oliveira, da Beira, acha que a importância não é de travar conflitos. Se assim fosse, ele acredita que teriam travado o conflito da tensão político-militar em Moçambique também. Ele diz que a importância é para fins lucrativos. Por SMS sobre o atraso de 2 anos do presidente José Eduardo dos Santos para montar o Conselho da República, o que é considerado inconstitucional. Pergunta do Jornal da Manhã de ontem. O Carrete de Imbanza Congo, Angola, acha uma autêntica hipocrisia pensar que Angola, a democracia, é um embrulho de rosas. E o Chaito Matui, de Cunene, acha que o presidente é o maior obstáculo para a paz em Angola. O ouvinte aqui fala em ditadura, nepotismo, corrupção e falta de interesse em resolver qualquer problema do povo, Cascais.
E com esta mensagem encerramos o nosso programa da manhã. A mim resta-me dizer até logo e agradecer a vossa companhia.